Globo Esportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia para lhe dar o melhor do desporto dos últimos dias, precisamente deste fim de semana, com maior incidência, sempre com destaque para futebol, hóquei em patins, para além de outras modalidades que temos por norma acompanhar. E como habitualmente, começamos com o hóquei em patins. O Sporting de Tomar recebeu e goleou Carvalhos por 8-1 em jogo da 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões foram sempre mais e melhor equipa do que um adversário que ainda não conseguiu pontuar no campeonato, sendo que esta vitória teve o condão de colocar o Sporting de Tomar a par do Benfica no 4º lugar e também de aumentar distâncias relativamente ao hóquei de Barcelos, o atual 6º posicionado. Vamos aos resultados da 15ª jornada. Juventude Pacense 6, Murches 5, Ribadave 6, Turquel 1, Valongo 3, Benfica 2, Hóquei Clube de Braga 2, Porto 6, Famalicense 2, Sporting 8, Hóquei de Barcelos 2, Oliveirense 4 e Sporting de Tomar 8, Carvalhos 1. Na frente da tabela classificativa, Sporting e Oliveirense, 40 pontos, terceiro Porto com 36, quarto Sporting de Tomar e Benfica, ambos com 29, sexto Hóquei de Barcelos com 24, sétimo Valongo tem 22 pontos, décimo Murches com 19, nono Juventude Pacense com 15, décimo Hóquei Clube de Braga com 14, décimo primeiro Famalicense com 12, décimo segundo Turquel 11 pontos, décimo terceiro Ribadave com 10, décimo quarto e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. A Hertz esteve neste Sporting de Tomar Carvalhos, com relato do Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Fica essa análise.
Uma vitória da equipa do Sporting em Clube de Tomar, perante o emblema de Carvalhos. O Paulo Beirante aqui a pouco vai também falar um pouco sobre estes projetos que sobem divisão, mas claro, há uma diferença abismal entre aquilo que é o walking da segunda e das primeiras divisões. Primeiras divisões que praticamente têm 6, 7 emblemas já praticamente profissionais. É uma diferença abismal, Paulo Beirante. E claro, quando as equipas não estão preparadas, não é fácil manterem-se no melhor campeonato do mundo, o campeonato de Portugal.
Olha, Rui, aquilo que nós assistimos aqui hoje foi aquilo que nós estávamos à espera. Quando vínhamos para aqui, sabíamos que a equipa do Sporting de Mar, este era um jogo importante, Rui. Nuno Lopes ressalvou isso na passada quinta-feira. Era um jogo importante porque o Sporting de Mar vinha de uma frustração, entre aspas, porque queria algo mais na Liga dos Campeões, não foi possível. Obteve um empate na passada quinta-feira e este era o jogo que o Sporting de Mar precisava para voltar outra vez a ter aqueles níveis competitivos de alto nível. Aquilo que o Sporting de Mar precisava também era de começar agora a segunda volta com outros indícios de motivação. Sabe-se que o 5º lugar é uma meta que Nuno Lopes quer manter e que por isso tem que ser os seus jogadores em altíssimo nível para poder competir também com os melhores. Aquilo que o Carvalhos aqui vai fazer foi tentar suster, tentar surpreender o Sporting de Tomar nos primeiros instantes, mas não conseguiu. Foi muito aplaudido o seu guarda-redes, André Almeida, fez uma exibição fantástica e foi, digamos assim, o herói desta tarde, deste encontro. O Sporting de Tomar a vencer por 8-1. Pensamos que Nuno Lopes queria um pouco mais, mas atenção, o Sporting de Tomar colocou 7 bolas na trave e poste. Portanto, também aqui um pouco de infortúnio para a equipa de Nuno Lopes. Agora, Paulo Pereira, vamos também perguntar a quer a Ricardo Gentuera, quer a Nuno Lopes, se efetivamente os seus objetivos foram alcançados, porque recordo, a equipa do Carvalhos na segunda parte, mesmo tendo um desgaste físico enorme da primeira, apenas sofreu 3 golos. Por isso, Paulo, também acho que há um motivo que temos que questionar a Ricardo Gentuera, a questão daquela primeira parte, com aquele quarteto, com aquele quadro que já se não se vê há muito tempo.
Aqui a análise a este Sporting de Tomar 8, Carvalhos 1. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, admitiu alguma surpresa com a entrada do Carvalhos.
Não me surpreendeu, já o ano passado passámos aqui com o Famalicão, mas nós sabíamos que era mais minuto, menos minuto. Portanto, logicamente que surpreende sempre. Só que nós não alteramos a nossa forma de jogar em função da defesa do adversário, neste caso. E pronto, depois era uma questão mais finalização e precisávamos um bocadinho também deste jogo, porque vimos de uma fase também dura, e este jogo era bom para a malta poder atacar, poder definir alguma coisa, fazer golos bonitos. Não está em causa o valor do adversário, porque sinceramente acho que o Carvalho está perfeitamente, não vai ser fácil continuar na primeira divisão. Portanto, agora não queríamos era ser surpreendidos pelo Carvalho em nossa casa. Pronto, e depois é consolidar um bocadinho estes pontos, jogar bem, dar oportunidade a toda a gente. Os guarda-redes tiveram também a um bom nível, sem trabalho absolutamente nenhum, jogo de pendor ofensivo único, só jogado em meio campo, mas pronto, acima de tudo não vi ninguém a cortar, só trabalho. Toda a gente defendeu, toda a gente andou equilibrado dentro do jogo, e a forma como nós também defendemos e atacamos tem que pertencer, os quatro jogadores têm que estar envolvidos, e isso aconteceu no jogo todo, é aquilo que eu registro positivo acima de tudo.
Foi aquela defesa, o Sporting de Mar não deixava o Carvalho sair, caía logo em cima um jogador do Sporting de Mar.
Sim, na primeira parte foi mais notório isso, na segunda parte depois alterámos um bocadinho a forma de defender, porque queríamos mais contra-ataque. É lógico que na primeira ou na segunda parte, sinceramente, acho que o Carvalho nunca fez moça, nem nunca esteve numa situação onde pudesse causar perigo. Portanto, acho que é clara a vitória e a forma de estar, e agora é continuar. Sábado há mais, agora é descansar, precisamos ter uma semana normal. Há algum tempo que também não temos uma semana normal, esperávamos este final de janeiro exatamente para isso, para termos uma semana de 5 dias normais, a treinar às horas normais, neste caso, e descansar um bocadinho, para depois atacarmos aqui o próximo jogo, lá está. Não há jogos fáceis e vai ser mais um jogo difícil para nós, como têm sido os outros.
O Ruben Sousa disse há pouco que sente o coração aqui também tomar, dividido com o Carvalhos, sente que também tem uma mão na Taça de Portugal e sim, que aturar o Nuno Lopes era difícil, mas sempre pela positiva. Nuno Lopes, qual é o balanço que faz nesta altura desta temporada? Estamos sensivelmente a meio, daqui para a frente, quais são os objetivos?
Não, os objetivos mantêm-se sempre, que é neste caso superar a classificação do ano anterior. Portanto, quanto ao Ruben, o Ruben, tenho algum carinho especial pelo Ruben também, até porque foi alguém que começou aqui o projeto connosco, e não há dúvida nenhuma que ele tem, também tem a sua mão na Taça de Portugal. Lógico que ele decidiu outro caminho, mas no fundo sempre o carinho, e acima de tudo ele percebeu que trabalhar aqui com a intensidade que a gente treina e joga, eu tenho a certeza que ele gostou e vai recordar para o resto da vida, tal e qual como eu vou recordar como atleta. Os objetivos é ganhar os jogos todos até ao fim, porque a gente joga para ganhar. Agora, eu sei que não vamos conseguir ganhar os jogos todos, mas acima de tudo é, em termos de classificação, melhorar, tentar seguir o mais longe possível nas taças que temos ainda para disputar, e depois, logicamente, preparar um play-off, que eu penso que é uma realidade cada vez mais notória, e temos que começar também agora a olhar um pouco para o campeonato dessa forma, que é preparar o play-off, porque não sabemos quem nos vai tocar, mas dificilmente conseguimos passar deste lugar para cima. Olhamos para cima, queremos...
Olha para a Pereira, o Sporting de Tomar alcançou o Benfica no quarto lugar.
Atenção, Nuno, que o Sporting de Tomar alcançou o quarto lugar porque o Benfica perdeu.
Sim, mas tem um jogo a menos. No entanto, neste caso tem um jogo a menos. Mas, logicamente, que... Agora, eu acho, lá está, interessa-me o quarto lugar, acima de tudo, que era a única forma de jogar dois jogos em casa. Se isso vai ser possível ou não, portanto, para já consolidar o quinto é bom, é muito bom, fazer mais pontos é bom, o que vem atrás não me preocupa absolutamente nada, e temos que olhar sempre para a frente até chegar ao topo. Agora, logicamente que isto é tudo conversa bonita quando se ganha e quando as coisas correm bem, não é?
Nuno, e para terminar-vos, na humildade que é reconhecida por si, que já teve na posição do Ricardo Jeitoeira, agora está numa posição completamente contrária, o que é que nesta altura lhe vai na alma?
Não, a única coisa que eu posso fazer aqui é reestruturar a equipa, neste caso, aquilo que tem que fazer. Portanto, é na segunda divisão. Aliás, eu quando cheguei a Tomar, a primeira coisa que aconteceu foi exatamente isso. Caímos na segunda divisão, Portanto, nós, o Tomar, logicamente que comprámos uma ideia, os jogadores compraram uma ideia, o treinador conseguiu vender um bocadinho essa ideia a alguns jogadores e à direção também comprou a ideia de apostar um bocadito mais no trabalho. E o Carvalhos tem que fazer o mesmo. Agora, eu sei perfeitamente que isto não é fácil e recordo isto sem problema absolutamente nenhum. O trabalho os treinadores não fazem milagres e não é os treinadores que agora colocam as equipas a jogar só porque sim. Isto é preciso tempo. Portanto, aliás, eu vou ter um desafio agora, muito brevemente, exatamente, não é numa semana, nem é num mês, nem é num ano, muitas vezes, que se consegue uma identidade como neste caso tem a equipa do Tomar. Agora, ficamos contentes nós quando nos dizem que somos modelo e que há equipas a querer seguir um pouco aquilo que nós temos feito aqui. Para mim é motivo de orgulho, e o Jeito Elia também já é um amigo de longas datas, de jogador já, e que agora, e ainda bem que ele regressou ao hockey. Agora, lógico que ele pegou num trabalho que estava a meio, estruturado de uma maneira que, pronto, não me compete a mim avaliar, mas posso dizer que não é fácil o trabalho dele, de maneira nenhuma, né? E eu no lugar dele conseguiria exatamente a mesma coisa, mais ponto, menos ponto, mas também descia de visão, eu ou qualquer um, até o Mourinho e o Guardiola.
Nuno Lopes, técnico do Sporting de Tomar. Por sua vez, Ricardo Jeitoeira, treinador do Carvalhos, disse que a sua equipa tentou surpreender o Sporting de Tomar, considerando que a entrada até foi boa, mas depois faltou mais.
Não, olha, a defesa não é a moda antiga. Eu percebo o que é que vocês querem dizer. A nossa estrutura defensiva baseava-se numa zona, mas muitas vezes passava de zona a homem. E, portanto, e fazíamos um flutuar de determinadas dinâmicas que trabalhámos durante a semana para tentar surpreender, para não deixar o Tomar colocar o seu jogo, que é um jogo ofensivo, com bloqueios, com muita envolvência, e que nos ia criar alguma dificuldade. Tentámos surpreender nisso. Até entramos relativamente bem porque fazemos um golo, só que o que faltou, sinceramente, à minha equipa foi, em determinados momentos da zona, não sair no contra-ataque. Uma equipa que joga em zona tem que ter contra-ataque puro, tivemos uma ou duas vezes, é muito pouco, e portanto não podemos passar 50 minutos ou 25 minutos numa primeira parte a defender. E, de uma maneira ou de outra, o Tomar acabou por passar para a frente, dilatou o marcador. Há ali alguns lances de bola parada que me parecem algo duvidosos, e isso deu conforto ao Tomar, que fez bem. É uma equipa, ele há pouco dizia ao Nuno, o Tomar é uma equipa grande, uma equipa que joga a equipa grande, e os Carvalhos é uma equipa que vai lutar com o que pode na primeira divisão, mas sabemos que temos muitas dificuldades, com algumas limitações até técnicas de alguns jogadores, mas é isso que vamos fazer, tentar lutar até à última gota. A ver o que é que conseguimos fazer.
Ricardo, há treinadores que dizem que é muito fácil trabalhar sobre vitórias, no seu caso é trabalhar sobre derrotas. Como é que tem sido o seu trabalho como treinador no Carvalhos?
Olha, todas as semanas, todos os microciclos, nós temos que reinventar. Temos que puxar para os atletas, para que eles acreditem no processo. Posso-vos dizer uma coisa muito séria. A nível de trabalho pode haver equipas que trabalhem tanto como nós, mas não, nós trabalhamos com qualidade dentro das nossas possibilidades, a equipa trabalha bem. Se repararem, mesmo na segunda parte, Tomar melhor, claramente nós passámos por uma situação de homem a homem, tentámos ir buscar o jogo um bocadinho mais acima, tentámos dividir um bocadinho o jogo, mas depois lá está, falta-nos alguma confiança. Acima de tudo, temos ali uma ou outra bola que podíamos ter feito gol na cara do guarda-redes do Tomar, não fizemos. Mas é isso, não tendo vitórias, a confiança vai caindo consecutivamente. A mim cabe-me levantar os atletas todas as semanas, recuperá-los, trabalhar, para focar que a primeira vitória vai ter que existir, que é esse o nosso foco neste momento.
Ricardo, é uma equipa mais jovem do campeonato, com a média de idades. É uma equipa de futuro, esta equipa do Carvalho?
Olha, é uma equipa muito jovem. Eu hoje teve aqui um atleta que jogou sensivelmente 16, 17 minutos, que é sub-17. Tem 17 anos, portanto é uma equipa muito jovem. Temos que maturar os miúdos, independentemente do que acontecer na segunda divisão. Eu acho que se os Carvalhos chegam para a segunda divisão tem que se reestruturar, porque nós não podemos, é verdade que temos que apostar na juventude, a juventude tem qualidade, mas tem que ter gente experiente que possa dar suporte, e neste momento os miúdos não têm ninguém que fazer suporte e torna-se muito difícil.
O Ruben Sousa é o único que dá o suporte.
A realidade é esta, mas o Ruben e o André, o guarda-redes, acabam da maneira que está o hockey. O Ruben não pode jogar 50 minutos, o guarda-redes forçosamente joga, mas à bolada que ele leva, o homem chega aos 10 minutos finais morto, não é? E portanto, a ideia é um bocadinho essa, é reforturar com gente experiente e utilizar juventude de qualidade para poder estabilizar os Carvalhos e poder voltar a uma primeira divisão, caso isso seja possível, com outra dinâmica.
A reportagem da ERT falou ainda com Ruben Sousa, que regressou a Tomarfa, agora pela mão do Carvalhos, e ele estava conformado com o resultado.
Não, nem sei explicar um bocadinho por palavras, porque deixei aqui muita gente amigo e gostei muito de estar aqui este tempo todo. A gente, e agora falando mais do hockey, a gente já sabe que ia ser uma época difícil, mas vamos continuar a trabalhar por sete com o Ricardo, que também nos veio dar um bocado de confiança. A gente já consegue se bater com muitas equipas. Por exemplo, semana passada tivemos uma primeira parte excelente. Depois, a experiência também conta muito nesta divisão. E o que podemos prometer é que havemos de voltar e vamos voltar mais fortes. E não vamos ser... não pode acontecer sempre isto. Um gajo sair daqui com 8, 9, não. E a gente vai melhorar. E agora é andar para a frente, não há mais nada a fazer.
Aquela defesa à moda antiga na primeira parte, foi para surpreender o Sporting de Mar?
A gente tem que ver que o nosso esporto pensa sempre um bocado retrógrada. Nós, por exemplo, temos a NBA, que é se calhar o esporte mais competitivo da América e defende a zona, portanto não há vergonha nenhuma da gente defender a zona.
Não podias deixar de voltar ao clube, se calhar do teu coração, este regresso também a Carvalho?
Ah, isso era uma situação que a gente, que eu e a minha família já tínhamos falado, voltar a casa, mas agora é desfrutar do que temos pela frente e trabalhar, porque o clube tem objetivos bem firmados e penso que isso num futuro próximo vamos voltar aqui. Não estou a dizer que já descemos, porque matematicamente ainda não podemos ficar, sabemos que é muito difícil, mas o que interessa é que a gente trabalha todos os dias. Temos já, o Ricardo trouxe uma vertente mais profissional ao nosso clube, isso também é importante, porque somos de uma zona pequena, mas que temos muito orgulho do que representamos para a nossa zona, neste caso Pedroso.
Olha, Ruben, para terminar, deixaste o Sporting Mar há poucas temporadas, levas com certeza Tomar e o clube no coração, mas o que é que tu achas desta temporada deste ano e da conquista da taça do ano passado?
Eu sou suspeito, porque eu no dia da final mandei uma mensagem ao Lopes a dizer que vocês iam ganhar, e é verdade. Eu não estive aqui, mas senti-me também vencedor, porque fiz parte deste projeto. A gente, quando veio para aqui na segunda divisão, o objetivo era conquistar alguma coisa. Na primeira época subimos logo, se calhar numa situação difícil, que era a Liguilha. Consegui conquistar alguma coisa, mas... claro que ficámos sempre com um amargo de não ter conquistado a taça com eles, mas senti-me também vencedor, porque foi muitos anos a aturar o Lopes, que não é fácil, e fiquei muito contente, porque realmente é uma cidade que diz muito, tenho muitos amigos aqui e toda a gente, sinto toda a gente uma carinha muito aqui.
Esta agora... taça também é tua, deixa-me dizer.
Claro, claro, claro.
Ruben Sousa, ele que passou recentemente pelo Sporting de Tomar, agora a defender as cores do Carvalhos. Quanto à Primeira Divisão Nacional, regressa no dia 3 de fevereiro, precisamente no sábado, com os jogos Porto-Benfica, Sporting, Hockey Clube de Braga, Murches Famalicense, Oliveirense, Juventude Pacense, Turquel, Hockey de Barcelos, Carvalhos, Ribadavia e o Sporting de Tomar, Valongo. Aqui um jogo muito importante para que a formação navantina, em caso de vitória, garanta desde já uma vantagem quase irrecuperável por parte do Valongo, que tem por norma discutir posições com o Sporting de Tomar nas recentes edições desta Primeira Divisão Nacional. Aqui um jogo muito importante para que a formação navantina consolide então a sua posição na tabela classificativa. O Sporting de Tomar, que mudou então o chip da Liga dos Campeões, recorde-se, na última quinta-feira a formação navantina não foi além de um empate na recepção ao Tritecino, jogo da quarta jornada, Série C da Champions League. Não foi o resultado que os Leões necessitavam, uma vez que assim continuam no terceiro lugar, fora do comboio de apuramento para os oitavos de final da competição. Os atuais campeões italianos estiveram em vantagem por duas vezes, mas os nabantinos nunca baixaram os braços e conseguiram anular essa diferença. Pena foi que não chegasse para mais do que a igualdade. Agora, na próxima jornada, o Sporting de Tomar tem de conseguir pelo menos um resultado idêntico ao Tritecino para que, na última ronda, ainda tenha esperanças em ficar numa das duas primeiras posições. Vamos então à análise a esta prestação do Sporting de Tomar por Pedro Favinha, comentador da ERT para o Hóquei em Patins. Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hóquei em Patins. Recordar então o quadro de resultados da quarta jornada da Liga dos Campeões. Começamos com a Série C, onde o Porto recebeu e venceu os espanhóis do Leida por 4-2. Já o Sporting de Tomás empatou então em casa com o Tritecino a duas bolas. Na frente da tabela classificativa, o Porto lidera, tem assim 9 pontos. Segundo, o Tritecino com 7. Terceiro, o Sporting de Tomar com 5. Quarto e último, o Leida com 1 ponto. Próxima jornada, a 8 de fevereiro, Leida Tritecino e o Futebol Clube do Porto Sporting de Tomar. Convinha para as cores nabantinas que a formação do Leida batesse o Tritecino, sendo que o Sporting de Tomar, dessa forma, acontecesse aquilo que acontecesse diante do Futebol Clube do Porto, ficava com o futuro adiado para a última jornada, onde iria precisamente receber os espanhóis do Leida. E enquanto o Porto se deslocava até Itália, e aí havia que contar com a formação azul e branca para que o Sporting de Tomar desse cor ao seu sonho de seguir rumo aos oitavos de final. Quanto a mais resultados, na Série A, Hóquei de Barcelos 1, Barcelona 1, e Liceu da Corunha 3, Hóquei Forte 3, na frente de Barcelona 10 pontos, segundo o Hóquei de Barcelos com 7, terceiro o Hóquei Forte com 4, quarto e último o Liceu da Corunha com 1 ponto. Na Série B, Calafel 2, Sporting 2, Reus 3, Benfica 6, na frente Benfica 9 pontos, segundo o Sporting com 8, terceiro o Calafel tem 5, quarto e último o Reus, que ainda não pontuou. Finalmente, na Série D, também a quarta jornada, Santomer 5, Valongo 2 e Oliveirense 3, Amatório Lodi 4. Na frente, Oliveirense 9 pontos, segundo Santomer com 6, terceiros Valongo e Amatório Lodi com 4 pontos. Na próxima jornada, Amatório Lodi, Valongo e Oliveirense Santomer. Continuamos no Hóquei em Patins, passamos agora para a 2ª Divisão Nacional, onde o União do Entroncamento surpreendeu. Vamos aos resultados. Zona Sul, 13ª jornada, Benfica B 7, Parede 1, Vila Franquense 8, Hóquei Clube de Sintra 3, Grândola 2, Ventude Salesiana 5, Oeiras 7, Alenquer e Benfica 2, Física 4, Biblioteca 6, Passo de Arcos 3, União do Entroncamento 4 e o Candelária 8, Criar T 1. Aqui a formação treinada por Paulo Beira a conseguir-se surpreender na deslocação ao reduto do Passo de Arcos. Na tabela classificativa, o Benfica B lidera com 34 pontos, segundo Parede com 29, terceiro Biblioteca com 28, quarto Passo de Arcos tem 27 pontos, quinto Candelária com 26, sexto Alenquer e Benfica com 22, sétimo Oeiras com 19, oitavo Juventude Salesiana com 14 pontos, com 13 pontos na nona posição, União de Entroncamento e ainda o Criar T, 11º Física com 12, também com 12, o Vila Franquense. 13º Grândola tem 10 pontos. 14º e último, o Hóquei Clube de Sintra com 6 pontos conquistados. Pedro Favinha analisou este excelente triunfo dos ribatejanos.
Bem, com pena minha não pude ver este jogo, porque era um dos jogos que eu tinha como a ambição de ver. Como não pude estar presente, tentei acompanhar e tentar ter a máxima informação possível. Aqui, na minha opinião, o entroncamento foi uma equipa personalizada, pelo que eu conheceram, entrou com bastante convicção do que queria no jogo. O Passo de Arcos talvez tenha sido valorizado pelos os últimos resultados da equipa de Paulo Beirante, a equipa do entroncamento, e foi por aqui, com uma estratégia bem delineada da parte do Paulo, que aos 3 minutos começa a ganhar 1-0, ao intervalo sai a perder por 2-1, mas consegue numa segunda parte. Para mim há aqui um momento decisivo no jogo, que é a defesa aos 4 minutos de João Governo a um penalti. Porque logo aos 6, o Mário Azevedo volta a fazer o 2 igual, e 3 minutos, praticamente 5 minutos depois faz o 2-3. No fundo, em menos de 10 minutos, a equipa de Paulo Beirante marca 3 golos e passa de um resultado de 2-1 negativo para 4-2 positivos. O que fez com que a equipa de Paulo Beirante ganhasse confiança, que eu acho que é o que falta a esta equipa por causa dos resultados, pelos últimos resultados, porque valor tem treinador com qualidade, e isto faz com que, às vezes, uns maus resultados façam que as equipas tenham medo de errar. E quando têm medo de errar, normalmente erram mais. E este resultado espelha um passo de Arcos que entrou, penso eu, na minha opinião, com o jogo já ganho e com um entroncamento com a lição bem estudada da parte do Paulo Beirante, que conseguiu pôr sempre tomar o passo de Arcos em sentido e vou daqui, na minha opinião, uma vitória importantíssima, porque os salesianos ganharam em Grândola, o Vila Franca ganha em Sintra, e podia-se cavar aqui um fosso que não era nada bom. E esta vitória é além da surpresa, porque a Sarca era o ano passado um primo de dicionário, a exibição da equipa de Paulo Beirante, que não deixa, na minha opinião, margem para dúvidas, que é uma vitória mais conhecida da equipa do entroncamento.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. Continuamos a matéria dedicada ao Hockey em Patins, neste caso os resultados da 15ª jornada, 3ª Divisão Nacional, onde o distrito de Santarém está largamente representado. Vamos então aos resultados. Hockey Clube da Madeira 4, Santa Cita 6, aqui grande vitória da formação tomarense. União de Trocamento B 2, Corujas de Coruche 7, Navarros 6, Odivelas 4, Alcobacense 4, Hockey Clube de Sintra B 2, Física B 4, Tujal 3, Alenquer e Benfica B 4, Sporting de Torres 7 e Turquel B 2, Tigres de Almeirim 1. Na tabela classificativa, o Sporting de Torres continua líder com 30 pontos, segundo o Alcobacense com 29, também com 29 está a ACR Santa Cita, embora tenha mais 2 jogos do que os 2 da frente. Quarto, Tujal com 28, quinto, Alenquer e Benfica B também com 28, sexto, Turquel B com 26 pontos, sétimo, Hockey Clube de Sintra B com 25, também com 25, Física B, nono, Corujas de Coruche com 19, décimo, Tigres de Almeirim com 12, 11º Nafarros com 11, 12º Marítimo com 9, 13º Odivelas com 6, 14º Hockey Clube da Madeira com 4 pontos, 15º e último o União de Trocamento B com 1 ponto conquistado. E assim finalizamos esta primeira parte de ERTE Desportivo. Já de seguida vamos voltar e vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos agora centrar atenções no futebol. As notícias não são as melhores. Isto porque o União do Tomar perdeu um jogo que não podia perder-se. E agora só um milagre irá salvar os nabantinos da queda ao distrital. Depois de 2 jogos consecutivos sem derrotas, os unionistas tinham fundado as esperanças em poder somar os 3 pontos na recepção ao Gouveia, adversário com quem partilhavam o último lugar e que estava numa série de 4 desaires consecutivos. Mas a verdade é que faltaram argumentos e a derrota é uma dura realidade. Ainda nesta ronda, também o União de Santarém desiludiu, precisamente com o Marinhense em casa, onde empatou a 0, desfecho que lhe custou o primeiro lugar. Vamos aos resultados. 17ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Mortágua 2, Peniche 0. União de Santarém 0, Marinhense 0. Alverca B 1, Benfica de Castelo Branco 0. União do Tomar 0, Gouveia 2. Sertanense 0, Lusitânia dos Açores 0, Fontinhas 2, Chernache 0 e Rabo de Peixe 2, União 1919 0. Na frente da tabela classificativa, Alverca B 32 pontos, segundos União de Santarém e Lusitânia com 31, quartos Benfica de Castelo Branco e Marinhense com 28, sexto Sertanense tem 22 pontos, sétimos Mortágua e União 1919 com 21, nono Peniche com 20, décimos Fontinhas e Rabo de Peixe com 19, 12º Sernache com 18. 13º, Gouveia, tem 17 pontos. 14º e último, o União de Tomar, com 14. A Hertz acompanhou o União de Tomar nesta recepção ao Gouveia, com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Fica essa análise.
Não estávamos à espera deste resultado, não estávamos à espera que o União Tomar tivesse a prestação, digamos assim, péssima, porque é a realidade, temos que dizer, as verdades são para se dizer nestas situações. Não percebemos realmente o porquê desta entrada. Realmente o União Tomar não conseguiu, nunca conseguiu realmente ser superior ao Gouveia, pelo menos na primeira parte. Foi realmente essa a expectativa, porque o União Tomar realmente vinha de dois resultados, uma vitória em casa e um empate fora, portanto que podia perspectivar, jogando contra o seu colega de classificação no último lugar da tabela. Esperava-se aqui realmente que o União Tomar retomasse o caminho dos pontos, o caminho da vitória, que era aquilo que toda a gente esperava. Isso não aconteceu. Porquê? Porque apareceu aqui um Gouveia realmente que nos surpreendeu. Eu não vi o jogo em Gouveia, o Rui acompanhou e realmente foi um jogo completamente diferente, em que o Gouveia foi sempre superior, ganhou os duelos, jogou no meio campo do União, teve na primeira parte realmente duas ou três oportunidades de golo, não conseguiu fazer, mas portanto a partir daí foi sempre dominado. O União de Mar começou na segunda parte realmente com uma dinâmica um pouco diferente, mas muito honestamente nunca conseguiu correr mais com os adversários, e o Gouveia praticou tudo o que é possível praticar no futebol, fazendo algumas faltas realmente muito importantes, de forma a não permitir que o União Tomar chegasse à sua área. E a verdade é que isso aconteceu em maior parte dos 90 minutos. Houve aqui um lance do Seacabamba por duas vezes, uma bola na barra e outra bola de cabeça que foi passando a arrasar o posto, mas não conseguiu. Portanto, estava escrito que o União Tomar, realmente com a exibição que fez hoje, muito em relação àquilo que o Gouveia praticava no terreno de jogo, seria muito dificilmente sorriria a vitória do União Tomar. Não aconteceu, vamos esperar que este jogo seja lembrado pela forma como foi executado, pela forma como foi disputado, e que realmente o União Tomar consiga, na próxima jornada, somar os três pontos, consiga a vitória, de maneira que realmente ainda tenha alguma luz na esperança de realmente se manter no Campeonato Nacional, o que é bom, da verdade, a jogar desta forma. Será muito difícil conseguir esse objetivo. Bom.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para esta tarde, para o União Tomar.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Miguel Neves, né? Miguel Neves, pela forma como mexeu no jogo, dando alguma esperança ao União Tomar, é realmente um júnior, temos que dar, portanto, não havendo outros, mas dando realmente uma dinâmica em relação àquilo que se passou, um prémio bem justo para este miúdo que mexeu o jogo.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para União Tomar, Miguel Neves.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para o Gouveia.
Um jogador realmente muito preguiçoso, conseguiu tapar quase todos os caminhos que o União Tomar procurava chegar à sua forma, à sangue.
Aqui a análise é este: União de Tomar 0, Gouveia 2. Na reportagem, Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar, diz que o grupo não foi digno de representar o clube.
Todos. Sim, eu também gostava e pensei muito durante a primeira parte, no intervalo, tentar perceber o que é que tinha passado, até como tu falaste, vinhamos de uma série que se pode dizer positiva, que não conhecemos o sabor da derrota já há três jornadas. Não fomos dignos, todos os intervenientes não fomos dignos de representar este clube. Entramos muito nervosos, permitimos que o Gouveia criasse muitas oportunidades. Nós também tivemos as nossas, mas nunca tivemos a frieza de a saber finalizar. Era uma final, todos o sabíamos. Era um jogo de 6 pontos, como muitas vezes se fala. Eles estavam empatados connosco, ou nós com eles, no último lugar, e nós tínhamos a vontade, se calhar a vontade e o querer que mostrámos na segunda parte, deveríamos ter mostrado logo desde o início do jogo. Chegamos ao intervalo a perder, penso que até é o resultado justo ao intervalo, não tanto pelo que o Gouveia fez, mas pelo que nós não fomos capazes de fazer. Na segunda parte, entramos com dois jovens da equipa de Júniors que têm qualidade, mas também têm muita vontade, e quiseram e notou-se que abanaram a equipa, era o que a gente pretendia, que aquelas duas alterações, que houvesse um abanão na equipa e sentimos isso, não fomos capazes de fazer o golo que, para reduzir distâncias, para depois procurar o empate, não fomos capazes, a sorte também não esteve do nosso lado hoje, mas o resultado fica pela péssima primeira parte que fizemos. À semelhança até do jogo que fizemos lá em Gouveia, para mim foi o nosso pior jogo, mas fica uma má primeira parte da nossa, uma má primeira parte da nossa parte, e agora
Olha, Ruben, em termos técnicos, será que não demoraram tempo demais a desfazer o tridente de centrais? E outra pergunta ainda, se o futebol era para ser em largura na segunda parte com a entrada dos dois alas, Eric não faria falta na segunda parte?
Sim, tentámos abrir, tentámos, lá está, se calhar isto no fim do jogo é fácil, mas devíamos ter desmontado mais cedo, como tu dizes, mas o futebol é mesmo assim. Na segunda parte sim, entrámos, mudámos de sistema, passámos para um 4-3-3, com os dois miúdos bem abertos nas alas. O Siaka também é forte de cabeça, às vezes o jogador ser alto não quer dizer que seja melhor que cabeça. O Siaka também é um excelente executante de cabeça, mas mesmo assim, os primeiros 10, 15 minutos, fomos capazes de explorar o jogo em largura, mas a partir daí não fomos. Bombeámos muitas bolas centrais, neste caso da zona central, para a área. Nunca fomos capazes de ganhar uma segunda bola.
Os centrais de frente e o guarda-redes sempre bem colocado, não é?
Sim, sim. O Gouveia é uma boa equipa. Como eu te falei, era uma final para nós. Também o era para eles. Eles lá está. Eu acho que a classificação é um bocado enganadora. Eles aqui mostraram que são uma boa equipa. Não posso dizer que são uma excelente equipa, porque também estão cá em baixo como nós, mas são uma boa equipa, quiseram muito ganhar o jogo, temos que o dizer, apesar de estarem até limitados, para mim, se calhar do melhor jogador que eles têm, que tu foste ver o jogo na primeira volta, do Ryan, que para mim é um dos melhores jogadores deste campeonato. Nós também não sabemos explorar isto, mas fica a derrota, é uma derrota muito dura, muito complicada, mas agora temos que pensar bem no que é que fizemos mal. Fizemos muita coisa mal, claro, o resultado assim o demonstrou, e aprimorar as coisas que fizemos bem. Está curto, como é constatável. Hoje acabámos o jogo com 5 júniores, 4 primeiro ano. Não somos nenhum coitadinhos, mas atualmente é o panorama, não podemos esconder, nem vale a pena ser hipócrita. É com este temos de lutar, se vamos tentar trazer alguém para acrescentar, porque tem que ser mesmo para acrescentar.
Esta derrota é um checkmate.
É uma derrota muito complicada, não é um checkmate, mas porque lá está, eu sempre disse que não íamos tirar a toalha ao chão, mas é uma derrota muito dura, muito complicada, se calhar como já outras tivemos em casa, com o Mortágua, com o Fontinhas, também foi uma derrota que nos custou muito, porque passámos 40 minutos ou 45 minutos de jogo a jogar com 11. Isto é uma derrota muito dura, mas agora é tentar, lá está, não olhar para a classificação mais uma vez, tentar fazer os nossos pontinhos, que é mesmo assim, e principalmente dignificar o clube até ao fim. O clube mereceu uma melhor exibição do que a gente fizemos na primeira parte, e se calhar temos que ser capazes de reproduzir o que fizemos na segunda parte, mesmo sem golos, mas o clube merece ser dignificado, e é isso que vamos fazer até ao final da época, e descendo ou não, mas o clube será certamente dignificado por todos.
Nesta altura, Guilherme Nunes, também Tiago Vieira e Patrick, ponto de situação dos jogadores que para já não podem dar o contributo à equipa da União.
Sim, ainda falta o Andinho numa situação mais complicada. O Gui Nunes e o Patrick esperamos que, e a perspectiva é que esta semana já comecem pelo menos a correr. Vamos tentar ver se dá para treinar integrado com o restante plantel. É, como tu dizes, são muitas baixas, não nos podemos lamentar, porque o futebol é mesmo assim, é feito de lesões, é feito de suspensões. Não nos podemos lamentar, tentar recuperar esses dois elementos. O Tiago Vieira também é para mais algum tempo, mas agora é tentar recuperar esses dois, que serão certamente uma mais-valia, até porque são dois jogadores de zona ofensiva, e neste momento só temos um jogador de ataque, ou seja, um ponta de lança, com a saída do Hélio. Aproveito desde já para já toda a sorte do mundo, que seja muito feliz e que seja uma experiência enriquecedora para ele. Tenho-lhe já todas as felicidades, obrigado por tudo o que nos deu este ano. Talvez não tenha feito os golos que ele desejava e que eu desejava, mas ajudou-nos e estava a ser um jogador muito importante nos últimos 3, 4 jogos. Foi um bocado um murro no estômago, mas temos que aceitar. A vida é mesmo feita disto, e toda a sorte do mundo para o Hélio, e que desfrute desta oportunidade diferente.
Miguel Neves, foi o sol que não brilhou esta tarde. Grande qualidade, um jogador diferenciado, um jogador do futuro.
Sim, um jogador de futuro, como há muitos nos júniores. Lá está, ele dos 5 era o único que era do segundo ano, é um pormenor, mas é um jogador muito rápido, muito, muito inteligente. tal como são todos os outros que estavam no banco e os que já nos acompanharam noutros jogos. É o futuro, é com este temos que lutar e certamente já falámos com eles variadas vezes que eles são preparados e hoje viu-se, perdemos 2-0 com uma pressão brutal, precisámos de virar o resultado e eles corresponderam, eles têm qualidade, a gente, caso eles queiram e querem, vamos apostar neles.
O futuro é Castelo Branco.
Sim, um jogo muito complicado contra uma das equipas favoritas, na minha opinião, a passar ao Parlamento Campeão. Temos que lutar, cá ganhamos num jogo muito complicado, mas vamos tentar lá fazer o melhor e dignificar, como eu disse, e não me repetindo muito, tentar dignificar este clube que o merece.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Já do lado do Gouveia, o treinador Sivo Figueiredo quis dar os parabéns aos seus atletas pelo excelente jogo que tinham acabado de fazer.
Antes de mais, quero dar os parabéns aos meus atletas por o excelente jogo que acabaram por realizar e também dar os parabéns à equipa de Tomar, que não baixou os braços do primeiro ao último minuto e tentaram disputar connosco os 3 pontos de início ao fim. Agora, para nós não acaba por ser surpresa, porque acabamos por fazer os 2 jogos anteriores muito bons. Contra o Mortágua acabámos por entrar mal, acabámos por estar a perder 2-0, mas acabámos por fazer uma segunda parte, uma grande reação, e fizemos uma excelente segunda parte. Contra o Alverca, quem viu o jogo viu perfeitamente que fizemos um excelente jogo. O Alverca faz 2 remates à baliza, um de penalti e outro remate de meio da rua, onde acaba por fazer o golo. Agora, a nossa equipa acaba por fazer 20 remates no jogo do Alverca e mostra a nossa capacidade ofensiva e a forma como nós estamos a crescer semana após semana. E acho que o jogo de hoje acabou por ser a recompensa das 3 semanas que acabamos por fazer muito boas até chegar aqui ao jogo de Tomar. E é esse rumo que nós queremos continuar. É continuar a trabalhar, não podemos facilitar nem um bocadinho, porque a equipa que facilitar neste momento pode cair na tabela classificativa e pode acabar por ser fatal, e nós queremos continuar a trabalhar e subir o máximo possível para conseguir o objetivo da equipa, que é a manutenção.
Diz Lucas, houve um excelente trabalho de casa, sem dúvida, por parte da preparação deste jogo, porque na primeira parte a equipa do União de Tomar não é só de mérito da equipa do União de Tomar, houve sobretudo mérito da tua equipa. Uma equipa com 3 jogadores na frente, sempre à procura do espaço, à procura de arranjar ali a capacidade para ganharem as bolas, uma equipa reativa, uma equipa ativa, um meio-campo sempre com 2 jogadores perto do portador da bola. É este realmente o caminho que o Gouveia tem para a manutenção e a capacidade de jogar em todos os campos como o fez o Agente Mar?
Sim, esse é o nosso objetivo. Primeiro, o primeiro ponto é praticarmos um futebol ofensivo e um futebol atrativo em todos os campos, seja em casa e seja fora. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa mentalidade e pronto, e queremos incutir isso ao grupo, queremos incutir isso aos atletas. A maior parte deles são muito jovens, atletas júniores que acabaram também por entrar, o Tomar também tinha atletas júniores no banco que também acabaram por entrar, e como eu costumo dizer, a juventude não significa falta de competência. A competência pode ser a qualquer idade e neste momento estamos a provar que atletas jovens têm essa competência. Agora, nós analisámos muito bem a equipa de Tomar, sabíamos que os centrais tinham muita dificuldade naquilo que era o chegar ao corredor, e nós procurámos ter 2 homens abertos, mais um homem móvel por dentro, para criar indefinição naquilo que eram os centrais e eles não terem referências. Sabíamos que o Tomar com referências na frente iam estar muito mais confortáveis aquilo que eram os centrais, e nós procurámos uma das maiores lacunas deles, que era a mobilidade das outras equipas na frente, e por isso mesmo é que começamos 3 homens móveis na frente, em constante rotura, em constante movimento de apoio e rotura, e acima de tudo, a forma como condicionámos e a forma como encurtámos para chegar perto e não deixámos o Tomar jogar, acho que foi o ponto essencial para sairmos para o intervalo a ganhar 2-0.
Sem dúvida, e nós dissemos tudo isso ao intervalo perante aquilo que a equipa do Gouveia tinha acabado de fazer. O futuro. O Gouveia está na cauda da tabela classificativa. Hoje deu um safanão, conseguiu afastar também um opositor direto como é a União de Tomar. O futuro do Gouveia?
O futuro é o próximo jogo. Não queremos já pensar naquilo que vai acontecer daqui a 3 ou 4 jornadas, é irmos jogo a jogo, e o futuro é prepararmos a partir do dia 2 já aquilo que é o próximo domingo contra o Fontinhas. Tivemos agora a União de Tomar, que era uma equipa que estava num confronto direto connosco naquilo que é manutenção. Para a semana apanhamos o Fontinhas também, um confronto direto connosco na manutenção, e acabamos por também ir depois a Rabo de Peixe. São 3 equipas que apanhamos seguidas que estão connosco na luta. Portanto, é essencial trabalharmos muito bem diariamente, semanalmente, porque tem que ser jogo a jogo e as contas fazem-se no fim, e é isso que eu tenho que passar aqui aos meus atletas, e vamos continuar a trabalhar diariamente com o foco na manutenção, mas acima de tudo conquistar os 3 pontos, seja em que campo for, fim de semana após fim de semana.
Só uma curiosidade, o Ivo trabalhava com o Márcio, era um dos adjuntos do Márcio Silva. O que é que aconteceu? E aqui a jornada aconteceu uma mudança em termos do comando técnico da equipa do Gouveia.
A mudança aconteceu naturalmente, eu já estava como adjunto do Mr. Márcio, por opções da direção e por opções do próprio Mr. Márcio, acabou por sair.
Foi também és um treinador bastante jovem.
Sim, sim, exatamente, apenas tenho 23 anos, mas pronto, assumi o cargo naturalmente, com uma grande estrutura atrás de mim, com um grande staff técnico atrás de mim, muita competência de quem está a trabalhar ao meu lado, e acho que esse é o ponto fundamental. A transição foi da quinta para a sexta jornada, o Mr. Márcio acabou por sair após a viagem aos Açores, onde jogámos contra o Fontinhas, assumi eu e o resto da equipa técnica a partir dessa jornada, e tem corrido as coisas muito bem, naturalmente, com um grupo jovem e, acima de tudo, com homens com muita vontade de crescer e de aprender todos os dias.
Como é que lês também nesta altura a classificação desta Série C do Campeonato de Portugal?
É assim, a tabela fala por si, existe um grupo já de cima, do sexto para cima, já existe provavelmente um grupo que vão disputar os dois primeiros lugares para ver quem é que vai disputar a fase de campeão e possivelmente a fase de subida, e depois existe um grupo do sexto para baixo, que eu acho que está tudo em aberto, dos 21, 22 pontos para baixo, está toda a gente na luta pela manutenção, e que volto a referir, quem ganha dois jogos seguidos, do nada, está à meio da tabela, quem perde dois jogos ou tem essa infelicidade, cai cá para baixo e fica na luta. Portanto, acho que vai ser uma luta até ao último jogo, onde as equipas, nenhuma delas vai poder facilitar, e a equipa que facilitar acabará por ser prejudicada no final.
Ivo Figueiredo, técnico do Gouveia. Hertz falou ainda com Miguel Neves, que se estreou na equipa sénior do União do Tomar e foi mesmo eleito como o melhor em campo por parte dos unionistas. O jovem disse que se sentiu bem.
Então, senti-me bem, descontraído, e fiz da minha parte. Joguei e demos o melhor para tentar dar a volta. Não foi possível, mas acho que conseguimos estar por cima na segunda parte.
Tu jogas um futebol que é aquilo que nós chamamos o futebol de rua, sem medo, enfrentas, vais para cima. É isso também que achas que é preciso para que o futebol não seja tão complicado às vezes como as pessoas dizem, e se facilitado, sobretudo quando os jogadores entram como tu?
Às vezes também temos que arriscar, não é só jogar o simples, às vezes ir para cima também é bom, e podemos nos destacar também um bocado pela positiva, e podemos sempre dar uma assistência quando vamos no 1-1.
Achas que agarraste um lugar na equipa do União de Tomar?
Não, ainda há muito para trabalhar e com esforço. Não sei se vou lá, é só trabalhando.
Miguel Neves, jovem jogador que se estreou pela equipa sénior do União de Tomar. União de Tomar, que ficou com a vida complicada, está nesta altura a 6 pontos de diferença da zona de manutenção. É um facto, mas ter perdido em casa com o Gouveia abre perspectivas desoladoras para a formação nabantina, que só se salvará se efetivamente tiver uma inversão do rendimento registado até agora. Agora, apenas o União do Tomar, apenas a formação nabantina consegue pontos a jogar em casa, e nesta altura, neste jogo, nem isso conseguiu. Fora de portas, em 9 jornadas, tem apenas 2 pontos conquistados em casa, 4 vitórias, e esta foi a 4ª derrota, um cenário que parece atirar o União do Tomar de regresso aos distritais. O União do Tomar, que recorde-se, é o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Recorde-se que desta Série C, tal como das outras 3 séries que compõem o Campeonato de Portugal, irão cair 5 equipas aos quadros distritais. Este cenário fazia desde logo antever muitas dificuldades para o União do Tomar, que nunca é demais recordar compete nesta série contra adversários, todos eles praticamente profissionais, ou seja, com 2 treinos diários, sendo que o União do Tomar por vezes nem espaço tem a campo inteiro para poder-se treinar no estádio municipal de Tomar, e estas diferenças, como é óbvio, fazem sentir-se e notam-se na tabela classificativa, ainda que o União do Tomar tenha mostrado em alguns jogos que tem capacidade para fazer mais do que aquilo que tem feito. Apenas 4 vitórias em 17 jornadas é de facto um pecúlio muito abaixo daquela que era aquilo que era esperado para a formação foi na Bantina que, nunca é demais recordar, está a competir com armas diferentes face à esmagadora maioria dos adversários desta Série C. No que diz respeito à luta, então, pela subida, o União de Santarém deu um passo atrás com este empate na recepção ao Marinhense. A equipa escalabitana, que estava numa fase de 5 vitórias consecutivas, empatou diante da formação da capital do Vidro. Também ela, uma candidata aos 2 primeiros lugares, mas não restam dúvidas de que a formação escalabitana era à partida para esta competição apontada como o principal candidato a ocupar um dos 2 primeiros lugares. Está dentro desses objetivos, mas ao empatar diante do Marinhense, desperdiçou a possibilidade de poder ficar no primeiro lugar de forma isolada. Um estatuto que está agora entregue ao Alverca B, a formação que estava construída para a divisão de honra da Associação de Futebol de Lisboa, mas que tem mostrado uma qualidade assinalável. Basta dizer-se que, em termos defensivos, em 16 jornadas, a formação do Alverca B apenas sofreu 9 golos. É, sem dúvida alguma, sintomático da qualidade de uma equipa que tem 9 vitórias em 16 jogos. Aqui o maior número de triunfos que partilha com o Lusitânia dos Açores, também com o União de Santarém, se bem que a formação escalabitana tenha mais um jogo realizado, quer precisamente do que o Alverca, quer ainda no que diz respeito ao Lusitânia dos Açores. E assim finalizamos esta segunda parte de Herte Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções na Taça Ribatejo, oitavos de final. Recordar então que não houve primeira distrital, houve sim Taça Ribatejo, e pelo menos com 3 grandes surpresas. Desde logo foi a eliminação de 3 equipas primodivisionárias aos pés de equipas do segundo escalão. Fique então connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos agora continuar a falar-se de futebol. Taça Ribatejo, oitavos de final, que ficaram marcados por 3 grandes surpresas que tiveram como consequência a eliminação de outras tantas equipas primodivisionárias. O Marinhais, por exemplo, bateu uma ação, enquanto que o Porto Alto cometeu a proeza de vencer no Cartacho, algo que só uma equipa tinha conseguido nesta época. Por sua vez, o Vilarense afastou o Samora Correia nas grandes penalidades. O mesmo fez o Fazendense ao detentor da competição, o Torres Novas, enquanto que Abrantes e Benfica, Alcananense e Ferreira do Zêzere confirmaram o respectivo favoritismo com nota mais para os ferreirenses. Já o Oriense deixou o Amiense pelo caminho e também tem lugar garantido nos quartos. Vamos então aos resultados. Marinhais 1, Mação 0, Ferreira do Zêzere 7, Vasco da Gama 1, Torres Novas 0, Fazendense 1, Alcananense 2, Tramagal 1, Cartacho 1, Porto Alto 2, Moçarriense 1, Abrantes e Benfica 2, Amiense 2, Oriense 2. O Oriense venceu nas grandes penalidades por 3-5 e ainda o Vilarense 2, Samora Correia 2. O Vilarense foi mais forte nas grandes penalidades, venceu por 5-3. Vamos à análise desta eliminatória pela voz de José Fernandes, comentador da ERTE.
Vamos por partes, é aquela frase batida que hoje houve mesmo taça. Primeiro, o jogo grande desta eliminatória, que eu oponho o Torres Novas ao Fazendense. Torres Novas que impôs a última derrota no campeonato ao Fazendense, tem vindo a fazer um excelente campeonato, e as Fazendas superiorizaram-se em Torres Novas com uma excelente vitória num jogo equilibrado. Equilíbrio que houve também em quase todas as partidas, tirando aí um lamber das feridas do Ferreira de Zêzere, que tem vindo uma série de maus resultados e que bateu o Vasco da Gama por 7-1, fazendo um jogo, vamos dizer, de quase jogo de treino. Depois, tudo equilibrado, o Marinhais a bater uma ação com um jogo que teve 14 minutos de descontos e que uma ação viu um golo anulado em cima da hora, em cima dos 14 minutos, e que o Marinhais conseguiu eliminar uma ação e justamente, muito justo, o Mação não jogou futebol em Marinhais, limitou-se a bater bolas na frente e não conseguiu levar o Marinhais para vencido. O Marinhais que lidera também a segunda divisão, e que mostra aqui que tem argumentos para, para conseguir essa subida. Depois, as outras duas surpresas. O Samora, que cedo se viu a perder por 2-0 em Vila dos Prazeres, e depois conseguiu ainda chegar ao empate, e não conseguindo, depois nas grandes penalidades, ser eficiente e sendo eliminado, está aqui talvez a maior surpresa. O Vilarense, que está com dificuldades para chegar aos lugares de acesso à subida na segunda divisão, e consegue eliminar o Grupo Desportivo Samora Correia. Depois, o Cartaz, que vinha de uma boa fase no campeonato e que foi goleado a semana passada pelo Fazendense para o campeonato por 7-0, pode ter acusado este jogo. As informações que tenho é que o Cartaz não jogou muito, tentou alterar algumas coisas na sua equipa e que não conseguiu jogar, e que o Porto Alto conseguiu dominar a maior parte do tempo o jogo e venceu justamente também. E aqui são as grandes surpresas: Porto Alto, Vilarense e Maranhães, teoricamente as equipas mais fracas desta fase, e conseguiram o apuramento. Depois, Amiense, que chega ao intervalo a ganhar por 2-0 e deixa-se empatar com o Orém. Equipas que a semana passada, curiosamente, se defrontaram para o campeonato com uma vitória do Amiense por 3-1, e que agora o Orém, depois de chegar ao empate, conseguiu nas grandes penalidades seguir em frente. E lembrar que o Orém, na última eliminatória, já tinha afastado também o Fátima, um dos favoritos a ganhar esta competição. Depois resta-nos aqui falar de um resultado normal, embora apertado nos números, do Alcanena, por 2-1 sobre o Tramagal. O Tramagal que tem a primeira derrota da época, que tem vindo a dominar tranquilamente a sua série na segunda divisão. Portanto, grandes surpresas nesta Taça do Ribatejo. O mais forte, o Ferreira do Zezer, a seguir em frente, mas depois aqui as equipas da segunda divisão a chegarem-se à frente e a quererem dizer que também estão aqui para competir.
José Fernandes, comentador da Hertz, aqui a analisar estes oitavos de final da Taça Ribatejo. Em Amiais de Baixo, o Oriense saiu por cima nas grandes penalidades. Fica a análise por Fábio Keita.
Foi uma boa partida a seguir, com muitos bons lances, e acabou por 2-2. Mas passando ao redondo da partida, passou aos 10 minutos com Pedro Guedes, do Amiense, no mate fora da área, e não dando hipóteses ao guarda-redes do Orém, e não ganhando 1-0. Aos 25 minutos, Diogo Amer do Orém, no remate, já na penária, permite boa intervenção a Guilherme Monteiro. Na sequência do canto, Guilherme Monteiro novamente atende, sendo a bola após canto direto Mamadou Baldé. Quando já estava a chegar perto do intervalo, ao minuto 44, Bruno Santos cobra o livre, e onde aparece Pedro Guedes, também do Amiense, a cabecear com mando as regras, e não dando hipótese ao guarda-redes do João Pereira do Orém, 2-0. E assim se chegou ao intervalo. No início da segunda parte, precisamente, ao minuto 48 de capeta, em boa posição, cabeceia, mas a bola sai perto do poste e com João Pereira pregado ao chão. Aos 50, neste caso, Tiago, num excelente cruzamento, onde aparece Lucas Marques, oportuno, ao segundo poste, e a reduzir para 2-1. Aos 55 minutos, Mamadou Baldé cobra o canto, e onde aparece Alex Mandian, a cabecear, mas a bola passa muito perto do poste, com Guilherme Monteiro completamente batido. Aos 70, Fábio Damas cobra o livre, mas João Pereira soca a bola. E depois, Rodrigo Martins, central do Amiense, a rematar, mas João Pereira atende, sendo a bola de forma confortável. E quando já chegaram ao minuto 90, Zé Pedro tinha entrado há muito pouco tempo a restabelecer o empate, já na pequena área, a marcar fazendo o 2-2. E agora, nas grandes finalidades, o Orém vence por 3-1, as duas Amiens de baixo.
Fábio Keita aqui com a análise deste Amiense 2, Oriense 2. O Oriense levou melhor nas grandes penalidades. Pedro Morteira, treinador do Amiense, lamentou a vantagem de 2 golos que foi desperdiçada pela sua equipa.
Análise aqui, entramos bem no jogo, entre a volta estávamos a vencer por 2-0 e tive o jogo completamente controlado. Na segunda parte não entramos tão bem, mas tivemos logo duas oportunidades de ter feito 3-0 e acabávamos com o jogo. Mas foi desconsideração da nossa equipe. Resultado de 2-0 às vezes é um resultado ingrato. Com a experiência que temos, já não podemos sofrer os gols como sofremos o 2-1, e agora já quase nos descontos, uma bola completamente controlada para a nossa equipe, deixámos o Orém acreditar no 2-2. Depois não lutaria dos penaltis, acho que sempre vai ter chegado, até que o que fizemos merecíamos ganhar. Mas também isto é um abrolhos para as equipas perceberem que nada está a ganhar, só no jogo, no final do jogo é que o jogo está a ganhar. E nós facilitamos.
Próximo jogo com o Samara Correia, mais um jogo aqui em casa. 3 pontos são fundamentais para a manutenção.
Jogamos às 10h30 da manhã de sábado, por causa aqui das festas. e o nosso objetivo é o que temos feito. Temos trabalhado bem nos últimos tempos. Tivemos duas vitórias seguidas para o campeonato, empatámos hoje e tivemos que ir a penaltis. Agora o objetivo é ganharmos e jogar em nossa casa para ganhar sempre.
De treinador para treinador, registro agora para Pedro Gil, técnico do Oriense, que disse que foi uma excelente resposta dos seus jogadores ao início do Amiens.
Foi um jogo difícil, um jogo da semana passada tínhamos vindo aqui ao Amiens jogar para o campeonato, hoje viemos aqui para a Taça, um campo difícil, nós sabemos que é um campo difícil também, mas acho que é uma excelente resposta do Oriense hoje, apesar de estar a perder 2-0 na primeira parte, conseguir chegar à igualdade e depois vencer nas grandes finalidades, mas penso que fomos os vencedores pelo que fizemos e pelo que temos conseguido chegar à igualdade com um jogador a menos.
Foi assim um jogo, neste caso, na Patas, quarto final, tens algum adversário em preferência?
Não, nós não temos preferência por ninguém, é quem vier ao caminho, é quem nós vamos tentar dar uma passagem. Agora, para passarmos, não vai ser fácil qualquer adversário que nos possa calhar, porque eu, pelos resultados que me estavas a dizer, já houve aqui surpresas, e para haver essas surpresas é porque também tem que haver qualidade, equipas da segunda a eliminar, equipas da primeira. Agora, temos que respeitar qualquer adversário que nos escolhe, preferências não tenho, mas pronto, vamos fazer tudo por tudo para passar mais uma eliminatória na Taça.
Próximo jogo é o Moçarrinho, uma equipa que é do teu campeonato, supostamente, que perspectiva é que faz esse jogo?
Olha, agora é desfrutar um bocadinho desta passagem na Taça, mas vamos encarar a Moçarrinho como encaramos todos os outros jogos, vamos tentar somar os 3 pontos, sabendo que também é um adversário que está numa boa fase, vem de uma boa vitória também sobre o Salvaterra para o campeonato, é um adversário que também está a fazer um campeonato tranquilo, e sabemos que não é fácil jogar na Moçarrinho, vai ser mais um jogo difícil, onde nós vamos trabalhar durante a semana para tentar somar 3 pontos.
Nota agora para Rodrigo Lucas, jogador do Amiens, que disse que a sua equipa foi superior, mas a expulsão condicionou.
Sim, na minha opinião, nós fomos superiores durante o jogo inteiro. Na segunda parte, com a expulsão, fomos um bocadinho abaixo, houve uma distração, houve um gol depois do Arana, e pronto, é assim, é o futebol.
Próximo jogo, o São Marco novamente em casa, espera 3 pontos importantes.
Claro, nós damos sempre para os 3 pontos, agora é trabalhar esta semana, temos de focar no nosso trabalho e é jogo a jogo, em busca de pontos.
A reportagem da ERT falou ainda com Diogo Gameiro, jogador do Oriense, que disse na cabeça dos jogadores ainda esteve o recente embate que estas duas equipas fizeram para o campeonato.
Era um jogo bastante complicado, a gente já a semana passada tínhamos vindo cá, não conseguimos o melhor resultado. Queríamos com um sabor um bocadinho amargo, então esta semana queríamos vir a dar uma cambalhota a este resultado e acho que foi bem conseguido. Entrámos mal no jogo, conseguimos dar a volta, no resultado 2-0 e no final a vitória serviu para a gente, é bom.
Qual é o defeito que esperas na próxima eliminatória?
Não espero, não tenho favoritismos, acho que a taça é sempre uma excelente competição, qualquer equipa pode ganhar, quer seja da segunda, quer seja a primeira, venha quem vier, a gente vai dar tudo para ganhar.
Diogo Gameiro, jogador do Clube Atlético Oriense, equipa que segue em frente nesta competição depois de afastar-se o Amiense. Nas grandes penalidades, a formação oriense foi então mais forte. Como é óbvio, face à realização dos oitavos de final da Taça Ribatejo, não houve primeira divisão distrital. O campeonato esse regressa no próximo fim de semana com então os jogos Amiense, Samora Correia, Alcanenense, Fazendense, Forense, Abrantes e Benfica, Cartaxo, Ferreira do Zezer, Fátima, Vasco da Gama, Cruxense, Salvaterrense, Torres Novas, Mação e ainda o Moçarriense, Oriense. Recordar que na frente da tabela classificativa está o Ferreira do Zezer, 37 pontos, segundo o Abrantes e Benfica com 35, terceiro Fazendense com 34, tantos quantos o Fátima, quinto Samora Correia com 30, sextos Torres Novas e Cruxense com 28 pontos, oitavo Mação com 27, nono, o Sport Lisboa e Cartaxo com 23, décimo Alcananense com 22, décimo primeiro Salvaterrense com 21, décimo segundo Moçarriense com 20, 13º Amiense com 18 em zona de possível descida, 14º lugar o Oriense com 13, recordar que este 14º lugar dará então, ou melhor, irá implicar a descida de divisão caso o União de Tomar caia do Campeonato de Portugal, e as contas, como já tivemos a oportunidade para aferir, as contas não são efetivamente as melhores, pelo que este 14º lugar, ao que tudo indica, também irá resultar na descida à 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Na 15ª posição, o Forense com 9 pontos, 16º, praticamente despromovido, o Vasco da Gama, que tem apenas 1 ponto nestas 17 jornadas já realizadas. No que diz respeito à estatística, registro então para o Ferreira do Zêzere, que é a equipa que maior número de vitórias tem até esta altura, tem 11 vitórias em 17 jornadas, com menos derrotas também aqui o Ferreira do Zêzere, acompanhado pelo Abrantes e Benfica. Estas duas equipas apenas perderam por-se 2 vezes. O melhor ataque, esse está na posse do Samora Correia, tem 41 golos marcados. Já a melhor defesa pertence ao Abrantes e Benfica, apenas com 11 golos averbados. No que diz respeito aos números negativos, o Vasco da Gama é a única equipa que ainda não sabe o que é vencer nestas 17 jornadas, já que lhe dissemos, tem apenas um empate como cartão de visita. É fácil perceber que a equipa com maior número de derrotas é também o Vasco da Gama, perdeu 16 jogos dos 17 realizados. Quanto a empates, o Coroxense é a equipa que mais empata, já empatou por 7 vezes. O ataque menos concretizador pertence com surpresa ao Amiense, que apenas marcou por 19 vezes. Já a defesa mais batida, sem surpresa, é a do Vasco da Gama, que sofreu 63 golos. No que diz respeito à estatística parcelar, em casa, o melhor rendimento pertence a Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica. Venceram 7 dos 8 jogos realizados. O outro jogo, precisamente, culminou com um empate. Equipas que ainda não perderam em casa, precisamente Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica. O melhor ataque caseiro é do Fazendense, tem 26 golos marcados. A melhor defesa é do Abrantes e Benfica, apenas sofreu 2 golos. Negativo aqui, Vasco da Gama, para não fugir à regra, ainda não venceu em casa, é a equipa que mais perde, 7 derrotas em 8 jogos realizados. O pior ataque também é do Vasco da Gama, marcou apenas 9 golos. Já a pior defesa pertence também à formação vascaína, com 28 golos encaixados. Fora de portas, aqui a equipa que mais vence seu é o Samora Correia, que tem 5 vitórias em 8 jogos. Com a menos derrotas estão Fazendense e Fátima, apenas com um desaire na condição de visitante. Já o melhor ataque pertence ao Samora Correia, 26 golos marcados. A melhor defesa pertence ao Centro Desportivo de Fátima, apenas encaixou 5. Registo para o Vasco da Gama, que fora de portas tem 9 jogos, 9 derrotas. O pior ataque, esse, pertence ao Cartaxo, apenas marcou 6 golos. A pior defesa é do Vasco da Gama, que encaixou 35 golos. Vamos continuar a olhar para estes quadros distritais, um ponto de situação, um balanço àquela que tem sido a realidade desta época. Agora a 2ª Divisão, começamos na Série A, que é liderada pelo Marinhães, que recorde-se, afastou o Mação neste fim de semana na Taça Ribatejo. Marinhães lidera 22 pontos, 2º Glória do Ribatejo com 20, 3º Passo dos Negros com 17, 4º Porto Alto com 16, 5º Benavente com 14, 6º Pontevel com 13, 7º Rebocho 6 pontos, 8º e último o Benfica do Ribatejo com apenas 1 ponto. Próxima jornada, no domingo, será a 11ª ronda, Benavente Glória do Ribatejo, Porto Alto, Passo dos Negros, Benfica do Ribatejo, Marinhães e teremos ainda o Rebocho Pontevel. No que diz respeito à Série B, Vamos aqui também dar conta da classificação. A União do Entroncamento lidera, ou melhor, o Entroncamento do Atlético Clube lidera com 30 pontos. Segundo, Águias de Alpiarça com 26. Terceiro, Bataleense com 22. Quarto, Espinheirense com 18. Quinto, Rio Maior com 16 pontos. Sexto, Riachense com 11. Sétimo, Pernas com 9 pontos. Também com 9, o União de Almeirim. Nono, o Mindense, que tem apenas 4 pontos conquistados. Próxima jornada será a 14ª. Águias de Alpiarça, Entroncamento Atlético Clube, Espinheirense, Atalaense, Riachense, União de Almeirim e teremos ainda o Pernas Vitória Mindense. Finalmente, no que diz respeito à Série C, vamos aqui também dar conta da tabela classificativa. O Tramagal lidera, tem 30 pontos. Segundo, o Pego com 18. Terceiro, Vilarense com 17. Também com 17, o Alfarredo. Quinto, Ortiga com 14 pontos. Tantos quantos o Caxarias. Registo ainda para o Ferreira do Zezer B, que tem 3 pontos. Isto porque tem uma vitória diante do Abrantes e Benfica B. Vitória por 2-1. E depois também, agora sem qualquer ponto, precisamente a formação abrantina que ocupa a última posição da tabela classificativa. A próxima jornada será a jornada 11ª, já com o jogo Abrantes e Benfica B1, Ferreira do Zezer B2 e ainda Alfarredo Caxarias, Ortiga Vilarense e o Pego Tramagal. E por falar no Tramagal, registo para este rendimento 10 jogos, 10 vitórias em jogos de campeonato. A formação do Tramagal Sport União é mesmo a única à escala nacional com maior número de vitórias em jogos oficiais. Apenas o Bragança consegue igualar este feito da formação da Vila Metalúrgica, sendo que o Tramagal até à entrada para este fim de semana era precisamente a única que ainda não conhecia a derrota, mas foi então agora batida pelo Alcanenense 2-1. Não conhecia a derrota, isto tendo em consideração que apenas tinha vitórias somadas. Convém deixar bem claro. O Tramagal, que assim soma a primeira derrota, perde então este estatuto de equipa com apenas com vitórias nos jogos realizados. Ainda assim, uma excelente época da formação tramagalense, que está então como líder incontestado desta Série C da 2ª Divisão Distrital. Deixamos o futebol, passamos para o futsal, no que diz respeito a este fim de semana marcado pela realização de mais uma eliminatória da Taça de Portugal, precisamente a 4ª eliminatória. O Ferreira do Zezer sumou, seguiu em frente, mas sofreu a bom sofrer, surpreendentemente, na recepção ao Ladoeiro, equipa de escalão inferior. Vamos então aos resultados completos desta eliminatória. Macedense 1, Marítimo 2, Valpaços 2, Belenenses 5, após prolongamento, Dom João I, 3, Nogueiró e Tenões, 6, Dinamo São Joanense, 4, Sassueiros, 2, Amsaque, 4, Candoso, 1, Retacho, 4, Rio Ave, 5, Benfica, 2, Fundão, 1, Reguilas Tires, 5, Módicos, 6, Vinhais, 0, Sporting de Braga, 4, Torriense, 6, Nuno Álvares, 1, Sporting, 4, Elétrico, 0, aqui o Ferreira do Zezer, 2, Ladoeiro, 2, os ferreirenses passaram apenas nas grandes penalidades. Caxinas 5, Brunhosa 0, Leões Porto Salvo 3, Quinta dos Lombos 1, Barbarense 4, Lobitos Futsal 0 e Portimonense 7, Livramento 0. A Hertz falou com Ricardo Lobão, técnico do Ferreira do Zezer, que analisou então esta vitória sofrida por parte da sua equipa.
Este jogo tem uma história que levou a que nós conseguíssemos conquistar a passagem à próxima fase. Mas o adversário valorizou imenso essa passagem, pela forma como competiu e pelos argumentos que apresentou. Como é óbvio, acho que a minha equipa fez um jogo menos conseguido, do ponto de vista individual e coletivo, e o jogo tornou-se difícil e podíamos não ter conseguido passar. Mas acho que aqui, essencialmente, há que valorizar o trabalho que o adversário fez, independentemente de ser num escalão inferior, competiu muito e bem.
Em relação à equipa do Ladoeiro, já disse que é uma boa equipa, apesar de estar na terceira divisão, o resultado no tempo regulamentar justifica-se? 2-2?
Para mim, os resultados justificam sempre, porque tem a ver com vários ingredientes que o jogo próprio apresenta. Eu acho que sim, justifica. Se nós não estivermos bem, se calhar até tivemos mais oportunidades que o adversário, mas isso no fim do dia vale o que vale. Acho que o adversário esteve bem e, portanto, o resultado ajusta-se.
Muito bem. Na vitória nos penaltis por 4-2, a equipa do Ferreira do Zezo segue em frente. É mais um objetivo a ter em conta nesta temporada.
Claro, sim. Chegar a um momento decisivo, que é Final Four, é importante para a nossa equipa e para a nossa região. Portanto, nós queremos marcar presença nesses momentos, mas também para o efeito temos que competir melhor. E ontem pusemos a jeito e, portanto, vamos atrás deste objetivo, percebendo que tem que haver mais Ferreira.
Ricardo Lobão, técnico do Ferreira do Zezer, aqui na análise a esta vitória sofrida da sua equipa na recepção ao Ladoeiro, equipa de escalão inferior, mas que ainda assim obrigou o Ferreira do Zezer a sofrimento máximo. Só através das grandes penalidades é que o emblema da capital do Ovo consegue então seguir em frente. Quanto à Liga Placar, propriamente dita, regressa apenas a 9 de fevereiro. O Ferreira do Zezer desloca-se ao Reduto dos Leões Porto Salvo. Será a 14ª jornada. Teremos ainda o Sporting de Braga Bolonenses, também Elétrico Candoso, Fundão Torriense, Caxinas Sporting e o Benfica Quinta dos Lombos. Recordar que o Sporting de Braga é líder, tem 34 pontos, segundo o Sporting 32, terceiro Benfica 27, quarto Leões Porto Salvo 22, quinto Ferreira do Zezer com 18, também com 18 o Caxinas, sétimo Fundão 17 pontos, oitavo Elétrico com 16, nono Torriense com 16, 15º Quinta dos Lombos com 14, em zona de descida, 11º Bolonenses, 10 pontos, 12º Candoso, 13 jogos, 13 derrotas. Importa então sublinhar que o Ferreira do Zezer, nesta altura, está no top 8, irá permitir-se a disputar o play-off de luta pelo título, ainda que o emblema treinado por Ricardo Lobão tenha apenas mais 2 pontos do que o nono classificado, neste caso o Torriense, ou seja, ainda nada está garantido. Ainda pelo futsal, no que diz respeito às competições distritais da Associação de Santarém, registo para o quadro das meias finais, também da Taça Ribatejo, neste caso quadro completo, isto porque a Casa do Benfica da Golgã venceu o Pinheiro Cabissalva por 6-1. Recordar-se que em dezembro último, Carvalhos de Figueiredo, a formação tomarense Carvalhos de Figueiredo já tinha ganho ao Gruder por 5-3, também uma ação Futebol Clube tinha recebido e goleado a Juventude Oriense por 5-0, enquanto o Futebol Meirim tinha ganho na deslocação ao Reduto do Louricerense por 5-6, ou seja, estão definidas as meias finais, Mação, Futebol Clube, Carvalhos de Figueiredo, Futebol Meirim, Casa do Benfica da Golgã. A primeira mão está marcada para este fim de semana que se avizinha, precisamente para este sábado. O Mação, Carvalhos de Figueiredo tem início às 18h, Futebol Meirim, Casa do Benfica da Golgã, começa pelas 19, será a primeira mão, a segunda mão essa terá lugar-se apenas a 23 de março. E é precisamente com o futsal que concluímos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, quarta e última parte, vamos olhar para as modalidades. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Herte Desportivo, depois de falarmos de hóquei em patins, também de futebol e de futsal, agora há espaço para outras modalidades, a exemplo do atletismo. Como habitualmente, hoje connosco Paulo Saldanha, comentador da Herte, para esta modalidade que nos traz os principais feitos e factos em matéria de atletismo dos últimos dias.
Vamos aqui falar um bocadinho de atletismo, portanto, onde se corre, salta e se lança e também se marcha, mas desta vez saltou-se mais. Portanto, hoje de manhã realizou-se em Alpiaça o torneio de salto em altura de sala, porque foi em pista coberta, uma prova que é essencialmente coletiva, portanto, é o somatório de todos os melhores atletas de cada equipa ou de cada clube que vão somando metros e daí sai uma classificação coletiva. No entanto, existem os resultados individuais e com os respectivos pódios. E vamos começar por sub-14 masculinos, onde o vencedor foi André Xavier dos 20 km com 1,30 m. Segunda posição para Ivan Cecirva, da Casa de Figueira de Abrantes, com 1,23 m. Terceira posição para Francisco Almeida, também dos 20 km de Almeirinho, com 1,20 m. Infelizmente, o atleta de Tomar, Miguel Pegas, não conseguiu passar a altura mínima. Sub-14 femininos, a primeira foi Carolina Franco, dos 20 km de Almeirinho, com 1,35 m. Segunda posição para Carlota Garcia, da Casa de Benfica em Brandes, com 1,26 m. Terceira posição para Mafalda Pessoa, dos 20 km ao Marinho, com 1,23 m. E no nono lugar, Maria Pita, do Tomar Athletics, com 95 cm. Sub-16 femininos, primeira foi Lara Reis, do GAF, com 1,42 m. Segunda posição para Francisca Silva, do CLAC, com 1,36 m. Terceira posição para Matilde Francisca, também do CLAC, com 1,25 m. Clara Franco, devido à lesão, ela ainda fez duas tentativas a 1,20 m, mas o joelho não deixou o perseguir em prova, acabou por desistir. Atleta do Tomar Athletics. Sub-16 masculinos. O primeiro foi Sebastião Manuel, dos 20 km, com 1,56 m. Segunda posição para Diniz Gonçalves, 20 km, com 1,53 m. Também com a mesma marca e na terceira posição, Gabriel Ribeiro, do GAF, tanto com 1,53 m, como tinha dito antes. No sétimo lugar, Martim Félix, do Tomar Athletics, com 1,35 m, também terminou a sua prova. Sub-18 femininos, primeira, Camila Silva, do GAF, com 1,30 m. Segunda posição para Inês Saldanha, do Tomar Athletics, com 1,27 m. Terceira posição para Sol Soares, dos 20 km, com 1,21 m. No sub-18 masculinos, o primeiro foi Guilherme Mendes, dos 20 km, com 1,71 m. Segundo lugar para Rafael de Boeuf, do Fátima, 1,61 m também. Terceiro lugar para João Carvalhais, dos 20 km, São Marinho, com 1,50 m. E na quarta posição, Tomás Mendes, do Tomar Athletics, também com 1,50 m. Por equipas, acabou por vencer os 20 km de São Marinho. Segunda posição para o GAF e a terceira posição para o Tomar Athletics. Este fim de semana, e agora viramos para os trilhos, disputou-se mais uma edição dos trilhos abutres em Miranda do Corvo, onde hoje de manhã, nos K30, os principais resultados foram os seguintes. O primeiro foi Nuno Campos, do Furfar Runners, com 2:50:26. Segunda posição para Pedro Calodes, do Spit, com 2:51:10. Terceira posição para Gabriel Vilela, do EDV, com 2:51:51. 13º lugar para Marco Francisco, do Tomar Athletics, 3:03:29. 14º lugar para Pedro Lopes, também do Tomar Athletics, 3:07:23. 20º lugar para Lúcio Carrilho, do Tomar Athletics, 3:14:58. 35º lugar para Fernando Ferreira, também do Tomar Athletics, 3:27:59. E no 38º lugar, Miguel Ferreira, do Tomar Athletics, 3:29:28. Por equipas, venceu o 4-4 Running com 10 pontos, segunda posição para o EDV com 19, excelente terceiro lugar para o Tomar Athletics com 47 pontos, e ainda duas equipas do distrito, mais um quinto lugar do Spit com 72 e o Fátima Trail Team em oitavo com 130 pontos. Ontem, também ainda em Miranda do Corvo, disputou-se a prova de 50 km, com estes resultados, principais resultados de atletas aqui da nossa zona. Em primeiro lugar, Miguel Arsénio, do time HG, com 4:46:56. Segunda posição para Filipe Costa, do Spit, 5:14:58. E terceiro lugar, também do Spit, Marcelo Graça, com 5:15:43. Na posição 60 ficou André Ferreira, do Tomar Athletics, com 6:45:35. Destacar que aqui por equipas venceu o Spit com 16 pontos, um excelente resultado para esta equipa do nosso distrito.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz, para o atletismo aqui com alguns resultados, uma vez mais, de relevo para a região, no caso concreto, sempre com Tomar-se assumir um papel de evidência. Registo agora para o judo também, últimos dias com competições que trouxeram e que dotaram os espaços desportivos do distrito com diversos praticantes, sendo que uma dessas organizações merece um destaque especial aqui pela voz de Filipe Lopes.
Notícia do judo: ontem decorreu uma enchente no pavilhão desportivo do Pego, com 150 jovens judocas em mais um torneio do Projeto Judo Mais, um torneio para os escalões de formação. Com as bancadas repletas de pais e familiares, o evento decorreu com a normalidade das competições anteriores para estes escalões, querendo aproveitar para ressalvar o sorriso daqueles jovens que ali estiveram a aprender a competir, dentro de um espírito fair play, com o cumprimento dos valores do judo. Foram 14 clubes presentes, incluindo não só clubes do Distrito de André, mas um clube também do Distrito de Coimbra, que já é, por norma, muito participativo nos torneios de Santarém, porque estes torneios são abertos, e foi um grande momento mais para o judo do Distrito de Santarém, com mais, de acordo com também que foi feito o ano passado na mesma localidade, em homenagem ao mestre Fernando Dias Correia. Não foi este o objetivo deste torneio, mas sim de levar, tendo este torneio sido tido como parceiro do Clube Desportivo Os Patos e também como patrocinador do evento o município de Abrantes. Durante este fim de semana, o pavilhão multiuso de Odivelas tem sido palco desde sexta-feira para a realização do Grande Prix de Portugal, a primeira prova do ano que conta para o ranking olímpico. Portanto, esta é uma prova que todos os pontinhos contam, portanto foi uma enchente. Esta competição contou com 693 atletas, representantes de 90 países, que vieram a Portugal lutar por pontos para a corrida aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipa nacional esteve órfã das suas maiores estrelas, tais como Catarina Costa nos 48 kg, Thelma Monteiro nos 57, Patrícia Sampaio nos menos 78, Rochelle Nunes nos mais 68 e Jorge Fonseca nos menos 100 kg. Todos eles lesionados, à exceção de Patrícia Sampaio, por uma questão de gestão de esforço, tendo em conta que se encontra muito bem, e agora falando concretamente da nossa atleta, da atleta tumarense, que está a fazer uma gestão daquilo que é as suas participações, tendo em conta que se encontra no top 8 do ranking olímpico, e vai aparecer, já não participa ainda no torneio do Grande Slam de Paris, que se realiza já no próximo fim de semana, mas está a preparar a sua participação no Grande Slam de Baku, no Azerbaijão, que é a terceira prova do ranking mundial. O destaque da participação vai para a atleta do Sport Lisboa Benfica, Bárbara Timo, uma das grandes estrelas presentes, na categoria de menos 63 kg, que tinha como objetivo defender a sua medalha de ouro conquistada na edição anterior. A atleta luso-brasileira competiu dentro do seu normal, mas no combate também final contra a atleta australiana. Não foi um combate fácil, não correu de feição. No Golden Score vem a perder por vazar e sendo então relegada para a disputa da medalha de bronze. Aqui neste combate, desta disputa contra uma jovem atleta húngara, foi ineficaz, sendo derrotada, ficando assim na quinta posição. No entanto, conseguiu amelhar mais uns pontinhos, portanto é possível que consiga subir da 11ª para a 10ª posição do ranking olímpico. A restante equipa nacional, com muitos jovens judocas, júniores, a Federação optou por dar a oportunidade aos atletas júniores que sagraram medalhas de bronze no último Campeonato do Mundo Júnior realizado em Odivelas, a dar os seus primeiros passos nestas provas do circuito mundial. Termino dizendo que esta competição, em termos organizativos, a FPJ manteve o seu historial de excelente organizador e, mais uma vez, está a ser uma edição, porque termina hoje às 5 da tarde. Convido todos, não só a ver a tarde esportiva da ERTE, mas a acompanhar também na RTP2, a partir das 5 da tarde, o bloco de finais do Grande Prix de Portugal, que é, sem dúvida, um grande e novo desporto.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Voltaremos à sua companhia na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.